Obrigada, presidente Zé Medeiros. Eu aproveito aqui ainda, o senador Paulo Paim ainda está no plenário, para agradecer a forma como ele vem na Comissão de Direitos Humanos tratando das questões. Ele falou da fibrose cística, dia 5 de setembro, e os representantes dos pais de pacientes portadores da fibrose cística estiveram presentes junto com a representante do Tribunal de Contas do Distrito Federal. E nós estamos encaminhando ainda hoje ao presidente do Tribunal de Contas um pedido para que não seja arquivado um processo que investigue. Há um medicamento, foi mostrado nessa audiência, vê a importância que tem. Um medicamento que é necessário, fundamental, para os pacientes portadores da fibrose cística, que aqui em Brasília tem cerca de uma centena deles cadastrados na entidade, ele custa, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, R$ 14. Vou lhe repetir, R$ 14. Sabe quanto é pago aqui no Distrito Federal, nos contratos que vêm sendo feitos anteriormente? R$ 70, senador José Medeiros, R$ 70. Então, não é, claro, da administração atual, e esse é um problema que vem se arrastando, porque desde 2014 já era assim, então isso é do passado. Então, nós temos que avaliar isso, e o Tribunal de Contas do Distrito Federal, eu gostaria de contar com o apoio da presidência, no sentido de não arquivar o processo que trata da investigação, de auditoria, melhor dizendo, auditoria, o tribunal audita da auditoria nessa área da fibrose cística e dos medicamentos disponibilizados a esses pacientes. Fizemos isso em homenagem aos pacientes aqui do Distrito Federal, porque eles estão mobilizados, mas também faremos em relação ao Paraná, a Santa Catarina, a todo o Brasil, porque essa é uma doença das doenças raras e que precisa de um tratamento especial. A propósito disso, quero agradecer muito ao senador Eduardo Amorim, já que estamos falando de saúde. O senador Eduardo Amorim fez um relatório muito, muito competente, como médico, de um projeto de minha autoria que prevê que o SUS tenha que, ou o Ministério da Saúde, tenha que periodicamente fazer a reavaliação do rol, do teste do pezinho, que é o chamado triagem neonatal, que a criança, quando nasce, fazer esse teste, porque aí você identifica as doenças precocemente, doenças raras de modo especial, e quando você inicia mais cedo o tratamento, melhores são as chances de que essa criança ou controle a doença ou tenha um crescimento bem mais, como se diz, muito mais saudável do ponto de vista de que a doença foi tratada precocemente. Então, eu fico muito feliz, foi aprovado por unanimidade, o Ministério da Saúde se manifestou contrário a isso, que não era a competência dos senadores, mas eu penso que fizemos a nossa parte e foi aprovado por unanimidade. O senador Crivella foi o relator ad hoc, aos dois eu agradeço, mas sobretudo a todos os senadores da Casa que aprovaram por unanimidade este projeto que aprovamos hoje. Eu venho trazer aqui, caro senador José Medeiros, há pouco foi referido aqui uma questão que ontem já abordei, o senador Lazier, com muita precisão, voltou a tocar nos problemas graves que o Rio Grande do Sul está enfrentando. A bancada terá uma reunião agora à tarde para continuar esse debate. Há uma discussão no Estado que envolve o governo do Estado, o prefeito de Porto Alegre, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em relação à conveniência ou não de intervenção da Força Nacional neste período de paralisação da Polícia Militar ou de parte do contingente da Polícia Militar e da Polícia Civil por conta do parcelamento dos pagamentos da Força Policial ou da Força de Segurança. Hoje, o procurador, numa entrevista, Marcelo Dornelles, disse que não é a paralisação que vai indicar institucionalmente a Força Nacional, embora admita que pontualmente, em alguns casos, pudesse ser convocada a Força Nacional. Esse é um ato do governador. O secretário de Segurança já se manifestou, o prefeito José Fortunati recomendou, e hoje, lendo um texto do jornalista Humberto Treze, no jornal Zero Hora, ele diz que, claro, como ouve a população e lida diretamente com a área de segurança, que há desejo, sim, da população gaúcha, que teve neste feriadão 40 homicídios e 18 mortes, das quais 17 mortes por acidentes de trânsito. Tudo isso relacionado à fragilidade na segurança por conta da paralisação. Então, se é isso, a sociedade gaúcha deve dizer e se manifestar, e o governador do Estado, não tenho dúvida, junto com o apoio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que representa a população, e as instituições, Poder Judiciário, Ministério Público, poderão dizer definitivamente se é hora de convocar exatamente a Força Nacional. Eu acho que é a única maneira que temos para dar tranquilidade ao cidadão gaúcho que tem direito a isso, porque paga impostos para essa finalidade. Também li hoje na imprensa duas chamadas de atenção, dois resumos, senador. Um da jornalista Rosane Oliveira, no jornal Zero Hora, que peço a transcrição nos anais do Senado. Eles gastam demais e nós pagamos a conta. Né, senador Flecha? Eles gastam demais e aí vamos falar. Os governos gastam demais e nós pagamos a conta. Sempre que uma autoridade falar em remédio amargo para ajudar a ajustar as finanças públicas, prepare-se, você é que vai pagar o pato, escreveu a jornalista. No caso dos contribuintes do Rio Grande do Sul, são duas contas, uma do governo do Estado, na forma do aumento do ICMS, e outra do governo federal, em diferentes pacotes. Em Brasília, prepara-se um aumento significativo da CID, aquela contribuição incidente sobre os combustíveis, e que deveria ser usada em obras rodoviárias. E a fonte mais fácil de obtenção do dinheiro, porque o aumento pode ser estabelecido por decreto, a revelia do Congresso Nacional, a CID. Então, veja só. E leio e quero também a transcrição nos anais do Senado Federal de um texto primoroso, assinado por uma autoridade em economia que já comandou a política econômica do governo brasileiro, foi embaixador do Brasil na França, Delfim Neto, professor Antônio Delfim Neto, que eu tenho a honra de dizer que é meu amigo, que eu admiro muito. O título do artigo na Folha de São Paulo, Cabo de Guerra. Não vou ler todo o artigo, apenas resumir a parte final, onde ele, com toda a sabedoria, verbalizando o que todos os brasileiros talvez pensem, senador Flecha Ribeiro, senador José Medeiros, senador Paim. Abre aspas, escrito por esse mestre Delfim Neto. A partir de 2012, entretanto, o governo se perdeu e assustou os empresários com um ativismo intervencionista prepotente, que prejudicou a volta do dinamismo da economia. E prossegue ele. A consequência foi de que, de 2011 a 2014, abro eu parênteses da reeleição, fecho parênteses, o PIB cresceu apenas 4,3%. A receita líquida ficou praticamente constante, mas a despesa líquida cresceu 15%, arruinando as finanças públicas e ameaçando a estabilidade da relação dívida bruta PIB. A proposta, continua e conclui ele, a proposta de solução revela um impasse, um aumento de imposto, o que a sociedade rejeita, ou um corte de despesas, o que o governo acha impossível. Mais preciso do que isso, senador Flecha, mais preciso do que essas palavras de quem conhece a economia muito bem, não existe. Vou repetir. A proposta de solução, escreveu magistralmente Delfim Neto, revela um impasse, um aumento de imposto, o que a sociedade rejeita, ou um corte de despesas, o que o governo acha impossível. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Flecha Ribeiro.
Senadora Ana Amélia, primeiro quero parabenizá-la pelo projeto de Vossa Excelência. Todos os projetos seus merecem os parabéns de todos os seus pares. E a sua preocupação na área da saúde é constante. E com relação às doenças raras, Vossa Excelência tem toda a razão. Lamento que o Ministério da Saúde seja contrário ao seu projeto, dizendo que isso não é assunto do Legislativo. Acho até que eles deveriam fazer isso. Como eles não fazem, nós temos que estar atentos e, como temos a outorga da população, nós temos que defender aqui. Então, eu quero primeiro parabenizá-la. Depois, pelo pronunciamento de Vossa Excelência e a leitura do artigo do economista Delfim Neto, que é, sabidamente, uma pessoa respeitada por todos, independente de questão partidária, todos nós respeitamos a inteligência, a experiência e a competência do economista Delfim Neto. O que ele diz aí é a pura verdade. O que o governo quer fazer, ele quer que a população pague por todos os erros cometidos. E a presidente ainda foi via redes sociais, porque ela não teve coragem de ir fazer o pronunciamento no dia 7 de setembro pela televisão aberta, dizer que se erraram, se houve erro, ela tem dúvida de que errou? Eu acho que os 200 milhões de brasileiros, só ela que acha que não errou. E a verdade é essa, quer dizer, o outro lado da moeda, que é o corte de gastos, ela não quer fazer. Diz que vai cortar 10 ministérios, não se sabe quando. De agora, semana que vem, vai lançar eu vou fazer um pronunciamento sobre isso, vai lançar a etapa 3 do Minha Casa Minha Vida. Só se tiver fora do Brasil. Ela não vive no Brasil, deve estar vivendo no espaço. Porque o Minha Casa Minha Vida, etapa 2, tem 1 milhão e 400 milhões de unidades por fazer, por terminar, e ela não paga, as empresas estão quebrando em cascata. E quanto à dívida pública, a expectativa dos economista, Tudinho, é que hoje ela já está a 60% e tantos do PIB. Ela subiu só no governo da presidente Dilma, nesses 4 anos de gastos, eu diria, eleitoreiros, ela subiu de 50% e pouco para 60% e tantos%. E a previsão é, se continuar do jeito que está, chegar em 2017 a incríveis 80%. Então, não é possível que... Primeiro, não é nem desgoverno, porque não há governo, e que a presidente se mantenha enclausurada no Palácio do Planalto, e quando vai às ruas, como foi no 7 de setembro, tem que fazer o muro de Berlim de aço para que a população não chegue perto. Só entra aqueles que são fichados, filiados ao PT, que vão aplaudi-la, porque os outros não podem entrar. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência, como sempre.
Obrigada, senador Flecha Ribeiro, que eu agradeço a sua gentileza, queria senador José Medeiros. De fato, nós estamos recebendo, acho que acontece com o senador Medeiros, senador Paim, senador Flecha, com todos os senadores. Eu, antes de chegar aqui à tribuna, estava recebendo uma executiva de uma multinacional francesa que foi lá no meu gabinete para fazer consultas. Senadora, a empresa lá em Paris está querendo fazer, ela é uma das maiores investidoras no Brasil, e ela está querendo fazer o seu planejamento estratégico. E em fevereiro, quando esteve aqui, havia um clima muito favorável, muito otimista, mas agora a situação está diferente. Queríamos saber da senhora o que está acontecendo. Sabe o que eu respondi, senador Medeiros? Não, eu disse para ela, se você encontrar alguém que saiba, você me dê diretamente o nome e o endereço que eu vou procurar imediatamente. Porque até agora, senador, eu não encontrei ninguém, em nenhuma área, que possa dizer, sinalizar com clareza, olha, o Brasil está caminhando nessa direção, vai acontecer isso, 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 vamos ter essas dificuldades, vamos superar dentro de 4 meses. Não. Ninguém. Até porque, nas medidas do governo, há uma, digamos assim, uma contradição. Uma hora anuncia-se que vai se criar a CPMF. Aí tira a CPMF. Aí depois diz que vem a CID. Aí vem o IOF. O outro tributário. Agora, o ministro da Fazenda, lá na Europa, diz que vai aumentar o imposto de renda. E nós ficamos aqui sem saber o que vai acontecer. Mas em nenhum momento em nenhum momento, a não ser uma referência leve e breve de que serão cortados 10 ministérios. Quais ministérios? Quanto que economia vai acontecer nisso? Por isso, eles continuam gastando e o povo pagando a conta. É essa insegurança também que aumenta as dificuldades dos investidores na hora de tomar a decisão para fazer os investimentos aqui. E isso acontece em todos os setores, não só no setor de alimentos, no setor de produção de bens duráveis, no setor de vestuário, no setor de calçado, todos. Todo senador. Então, é uma situação absolutamente... Isso é que nós precisamos de uma luz. Aqui, a casa, eu, senadora independente, todos, quero ajudar. Mas, pelo amor de Deus, se não vier alguma coisa com alguma clareza, alguma luz, fica aqui o Senado tendo que fazer uma agenda Brasil, agenda positiva para isso. E eu queria até dizer, para terminar, senador, que o senador Flecha é o próximo inscrito, dizer o seguinte... O presidente desta casa tem tido uma posição até a respeito desse aumento do imposto de renda. Ele fala que, antes de pedir o aumento do imposto de qualquer um deles, antes de fazer isso, que o governo promova e mostre onde está cortando a sua gastança. O governo gastou demais, não controlou, não tem gasto com qualidade, porque a saúde continua deteriorada, o problema da segurança continua mal, o problema da infraestrutura, o problema da educação sem Pronatec, sem ProUni, sem Fies, tudo. Então, nós estamos... eu sou uma pessoa, sou moderada, mas chega uma hora que a gente fica impaciente com a situação, impaciente com a crise federativa, com a quebra dos estados, com a quebra dos municípios, com a quebra da União, que está com um déficit de 30 bilhões. Mas, pelo menos, alguém traga uma luz para que a gente possa ser norteado para ajudar, mas que não seja para penalizar mais a população. Governo, por favor, presidente Dilma, corte os gastos excessivos, por favor. Obrigada, presidente.